E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Roomcast. E hoje eu tô aqui na presença desses dois ilustres companheiros aqui de cast. Ao meu lado esquerdo, virtual, está o host oficial do cast que tá me emprestando a cadeira hoje, Will de Mendonça.
Olá, pessoal. Fala aí, Pedro. Bora causar polêmicas aí, botar mamilos pra fora em pleno podcast.
É, isso aí. E ao meu lado direito está o não menos importante Mr. TLX.
Crash Racer é muito bom.
Isso aí, nada como jogo novo chegando na casa.
Exato.
Falou que tá gostando muito. Tá aqui na minha wishlist. E pessoal, hoje a gente tá trazendo um assunto polêmico, hein? Um assunto que vai gerar aqui bastante comentário e certamente a gente vai querer depois escutar vocês. A gente aqui tá falando hoje de retrocompatibilidade versus remaster. O que que é mais importante? É um console que aceita jogos da geração antiga ou é um console que está trazendo jogos remasterizados? Eu vou querer começar com os meus amigos aqui hoje, ouvir vocês. Wilde, dá aí o seu parecer, mais ou menos, do que você acha.
Cara, essa é uma questão assim, eu acho que quando você tem, existem duas situações. Uma é quando você tem um salto muito grande, por exemplo, como a gente acabou, o exemplo que o TLX acabou de citar, o Crash Team Race lá. O que acontece? Ele é um jogo que era do PlayStation 1, muito bom, continua muito bom, muito bacana, mas fazer um update, né, fazer um upgrade nesses gráficos, trazer conteúdo adicional, né, mantendo aquela essência, devido à distância que se tem, sei lá quantos anos aí, quase 20 anos talvez aí,
sim,
algo perto disso. Então eu acho que nessa situação é válido. Agora e até mesmo quando, por exemplo, o console acaba deixando de ter aquele formato, né, de mídia. Um exemplo, por exemplo, é o Switch, que tinha mídia de disco, o Wii U, mídia de disco, o GameCube também, e aí vai pro Switch e fica impossibilitado, né, de você ter essa compatibilidade por conta da mudança do formato.
Sim.
Mas assim, fora esses dois casos, eu acho, como é o caso, por exemplo, do PlayStation, um exemplo acho que cabe muito bem, que você utiliza discos, né? Começou com CD, DVD, Blu-ray, agora Blu-ray Dual Layer, acho que nós estamos agora nesse momento, né?
Acho que é.
Eu acho que você tem um drive ali dentro que é retrocompatível já com esses formatos. Se você vai pôr um DVD de filme, ele vai ler. Se você vai pôr um CD de música, ele vai ler normalmente.
O Play isso 4 aí. Não lê CD de música, não.
Ele não lê CD de música?
Não. CD ROM, não.
Eu não sabia, não. Na verdade,
essa eu não sabia. Nunca experimentei colocar. Não sabia.
O PS3, ele é tanto o modelo Slim quanto o modelo Fat, ele é retrocompatível com PlayStation, com discos de PlayStation 1 americanos. Eu descobri isso recentemente e tô doido pra comprar algum jogo original de PS1.
O que eu acho que é bacana é assim, se existe a possibilidade, por exemplo, de você trazer a retrocompatibilidade, é legal, cara, porque eu acho que isso é um voto de confiança pro cliente, né, no sentido assim, de você falar, olha, você tá prestigiando a nossa plataforma, você tá com a gente, então eu vou continuar mantendo isso. Porque a retrocompatibilidade, ela é tão polêmica no meio dos videogames, mas se você falar em PC, por exemplo, ele desde sempre é retrocompatível e nem se põe isso em questão.
É verdade.
Então, eu acho que existem algumas situações, como o caso da arquitetura do Play 3, que é uma aberração, todo mundo fala dela, né? Então,
arquitetura alienígena.
Exatamente, cara. Então, assim, eu acho que nessa circunstância, ele não ser retrocompatível, às vezes, porque o Play 4 não tem capacidade, não tem poder computacional suficiente para conseguir emular aquilo ali. Eu acho até, assim, ok, vamos dar um voto. Mas, por exemplo, num Play 5, eu não admito que ele não tivesse, por exemplo, essa retrocompatibilidade com os formatos antigos da linha PlayStation. Pelo menos, sei lá, Play 2 e Play 3, e o Play 4 que já está estabelecido que vai ter.
E aí? E você, TLX, como é que você vê isso aí? O que é melhor para você dessas opções?
Vamos lá, vamos fazer algumas abordagens e eu vou aproveitar para ampliar um pouquinho essa discussão de retrocompatibilidade. O seguinte, o que o Wilde falou em relação ao Crash aí no começo, eu acho que foge um pouco da questão do remaster, já vai para a parte de remake, né, cara? Porque o jogo foi todo refeito, né? E um conceito que até os próprios desenvolvedores tratam é que, cara, se você mudou de engine, você já tá fazendo um remake da parada. Não é mais um um remaster, né? Então, cara, o que, que eu posso dizer? É lógico, eu sou sempre a favor de você não ter que pagar um jogo que você já comprou, né? Mas eu acho maravilhosa a ideia de você fazer remakes, cara. Por exemplo, foi o Crash Trilogy, agora tem o Spyro, né? Também ele saiu nesse esquema, o próprio CTR que eu tô jogando, o Final Fantasy VII que vai sair. Então eles são remakes, isso aí eu acho super válido. Uma questão em relação à retrocompatibilidade que me agradou muito no anúncio do Xbox Scarlett na E3, aliás, não foi nem no anúncio na E3, foi um pouco depois, né, que eles soltaram mais algumas informações, é que os acessórios, controles, headsets, tipo, controles diferenciados, por exemplo, guitarras, Guitar Hero, de Rock Band, se é que existe ainda isso, eles vão funcionar nativamente no próximo console da Microsoft. E esse tipo de retrocompatibilidade eu acho sensacional, cara.
Sim.
Porque, por exemplo, você troca uma geração, cara, eu, quando comprei meu primeiro PlayStation 4, eu tô no segundo agora, porque eu troquei a versão Fat pela Slim, eu só tinha um controle, e a primeira versão do controle do DualShock aqui, cara, do DualShock 4, ela gastava bateria muito rápido, então eu tive que comprar um outro controle. Mas se eu pudesse ter jogado com meus controles de PS3, cara, que eu tenho dois controles de PS3, cara, seria maravilhoso, porque aí eu colocaria agora, tipo, quatro pessoas pra jogar aqui. Eu,
sim,
tanto que eu improvisava quando vinha alguma visita na minha casa, eu improvisava com PS Vita, usando Vita como segundo controle. E assim, cara, eu acho importantíssimo, tanto que a Sony, né, tá com esse discurso que agora a retrocompatibilidade é importante, que eles vão trazer isso pro próximo PlayStation, né, cara? Então, eu sou super a favor de remakes e também da retrocompatibilidade, né? Os remasters, cara, é uma situação que é assim, que eles optam, por exemplo, o The Last of Us, ele saiu no fim de geração, né? Ali no finalzinho da vida do PlayStation 3, cara. E logo em seguida, quando saiu o PlayStation 4, já saiu uma versão remasterizada com conteúdo por DLC. Aí eu acho válido, sabe? Porque no PlayStation 3 você teria que comprar DLC. Quando ele veio pro Play 4, ele já veio uma versão completa.
Sim.
É lógico que é uma forma da empresa lucrar um pouco a mais com essa IP que ela já desenvolveu e colocar o conteúdo extra. Então, pra quem não teve a experiência ou não teve o console passado ou que fez a transição de uma marca de console pra outra, por exemplo, eu lembro do Kazão, que tinha um Xbox 360 e migrou pro PlayStation 4. Então ele não jogou o The Last of Us no PlayStation 3, ele foi jogar lá no 4. Então eu acho importante, eu acho que títulos, tipo, grandes, best-sellers, vamos dizer assim, eu acho que é interessante também fazer essa transição. Mas, no próximo PlayStation, se acontecer essa transição por meio de retrocompatibilidade, vai ser magnífico. Por exemplo, eu tenho interesse de pegar Ghost of Tsushima. E já foi falado que o Ghost of Tsushima ele vai estar também no PlayStation 4. Agora, não sei te dizer se vai ser uma versão para PlayStation 5, ou será, seja lá qual for o nome, ou se vai ser a possibilidade de você jogar retrocompatível a versão do PlayStation 4.
É.
Mas é um assunto que dá pano pra manga, né? Você ser contra ou a favor, mas assim, do meu gosto, eu gostaria muito de ter acessórios retrocompatíveis. Eu acho que é mais importante que propriamente jogo, porque jogo, às vezes, eu também tenho uma consciência de que, cara, passou a época daquele jogo, ele foi lançado naquele console, joga naquele console e tem experiência naquele console. Eu vejo muitos jogos que tem esse tipo de coisa, por exemplo, Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, cara, ele foi desenvolvido pro Wii, pra ser jogado no Wii, cara. O Wii U ainda tinha retrocompatibilidade dos controles, ele saiu, se eu não me engano, no Virtual Console do Wii U. Mas pra Switch, eu já acho que não seria uma experiência legal, porque o Switch, ele não tem aquele esquema de você mirar na tela, né? Como foi. Dá pra se fazer uma adaptação, mas eu acho que o hardware que ele foi desenvolvido originalmente, ele tem coisas a falar, sabe? Ele tem questões, assim, que você fala, pô, é esse tipo de coisa. Quando começaram a sair jogos de GBA pra GBA não, de DS pra Switch, através do desbloqueio lá, era totalmente bizarro, que uma tela era a tela da TV e a segunda da tela era no gamepad, ficava horrível pra jogar.
É.
Entendeu?
É, eu acho que a minha opinião é um pouco parecida com a de vocês, assim, eu acho que o quando é dado a opção pro cliente, eu acho que é melhor, né? Eu, por exemplo, tenho aí uma história parecida com o Casão. Eu tinha o 360 E aí eu pulei, na verdade eu fui pro 3DS, depois pro Wii U, mas aí quando eu voltei para um console de mesa mais parrudo foi pro PlayStation 4. E eu nunca tinha jogado Uncharted na vida, por exemplo. O primeiro Uncharted que eu joguei foi no Vita. E aí eu falei, poxa, que jogo bacana, quero conhecer os outros, né, os jogos seguintes. E aí comecei a procurar e me disseram, olha, vai sair o Uncharted...
Coletânea,
que é a coletânea. Né? E para você que nunca jogou, é uma oportunidade. E aí, como o 4 já tinha sido anunciado, eu joguei o 1, 2 e 3 seguidos na coletânea. E aí joguei o 4 e depois joguei o Lost Legacy. Então foi bom. Só que eu acho que, às vezes, as empresas, quando ele é um grande best-seller, como você falou, tipo, é o AAA, é o God of War, uma coisa assim, eu acho que sempre vale você melhorar e trazer o jogo contigo. Claro. Mas eu acho que, no geral, se gasta, muitas vezes, muita energia das empresas em trazer mais jogos e trazer jogos remasterizados que não importam para ninguém, e é um tempo que poderia estar sendo usado para criar uma IP nova, para criar um jogo novo. Então eu acho que isso, a gente teve nessa geração muito remaster, né, dos dois lados.
Você vê isso, às vezes eu vejo o remaster como muito mais como um tapa para buraco, né, cara?
Exatamente. E assim, alguns são necessários, outros não são necessários, entendeu? Eu gosto mais da ideia da retrocompatibilidade, justamente porque dá opção. Agora, é claro, é muito mais rentável, né, para a Sony que você compre o God of War de novo, que você já tem, do que você, por exemplo, se não tiver aí numa loja de usado e comprar o do PS3 por R$20.
Né? Mas até para as publishers também, não só para a Sony, por exemplo, mas para as publishers, por exemplo, a Capcom. Cara, a Capcom, ela relançou todos os Resident Evil nessa geração novamente, tipo Resident Evil 5, 6, 4, que era do PlayStation 2. É engraçado que o 4 só ia sair pro GameCube e, por acaso, se saísse em outro console, o Shinji Mikami falou que arrancaria a cabeça, né? Saiu até pra Zeebo a parada. Mas, enfim, por exemplo, a Capcom, ela tá lançando e, cara, e hoje você vê um console que tem muito, muito, muito remaster, é o Switch.
Sim, sim.
Switch é a casa do... E eu te digo aqui, eu tenho pelo menos dois jogos aqui do Switch que são de outras plataformas que agora saíram pro Switch. Eu tenho o Resident Evil, o Origins, né?
Yes.
O Origins não, é o Zero. E tenho, agora que eu peguei em cartucho, o Onimusha Warlords. Esse vai ser uma coisa boa pra mim, porque eu não joguei o Warlords original no PS2. Então vai ser a primeira experiência que eu vou ter com ele. Ele parece ser bem legal.
E outra, TLX. Tem uma coisa que é diferente quando a gente fala do Switch. O Switch, além dele estar trazendo um jogo remasterizado, às vezes mais bonito, ele está trazendo uma opção de você jogar on the go, né? Isso, para mim, vale muito ponto pro Switch. Porque, por exemplo, eu nunca, acredite se quiser, eu nunca tinha jogado Skyrim. Eu sempre passei pro Skyrim ali e tal, mas nunca parei para jogar Skyrim, porque eu não tive PS3 e tal, eu não me liguei. E aí, quando eu pude pegar pro Switch, além de eu ter um jogo que foi remasterizado também, eu podia jogar Skyrim onde eu tivesse, né? Então isso é uma coisa nova, que quem... Tem muita gente que vai pegar o The Witcher, e eu me incluo nisso, e não pretende vender o do PS4, porque agora eu posso jogar o Witcher onde eu tiver. Então é mais uma coisa, mais um feature que é importante. Que é diferente de quando você chega e fala, ah, vou comprar o God of War 3 remasterizado pro PS4, mas eu já tenho outro. Eu acho que, assim, é bom para a Sony, é bom para o distribuidor, mas para o cliente, nem sempre, né? Ainda mais porque tem gente que tem coleção especial, por exemplo, de um jogo de PS3, e pretende comprar outra, né, para o PS4 remasterizado.
Uma coisa só que eu queria acrescentar, né, só que o Pedro salientou, falou, às vezes é um desperdício de energia, né, de tempo e pessoal, que vai deixar de fazer uma nova IP, um novo jogo e remasterizar. Mas isso virou meio que uma muleta até mesmo para as próprias desenvolvedoras. Porque com a chegada de uma nova plataforma, para eles é muito mais negócio, porque o esforço de você fazer um port do jogo, né, é muito menor do que você criar uma nova IP que você não tem absolutamente nenhum controle, né, do que vai ser. Ele pode ser um jogo que vai bombar, vai estourar, ou pode ser um jogo que vai ter notas medíocres. Então, o empenho de você criar algo do zero é muito maior, e o risco também, né? Do que você pegar, dar uma polidinha ali no jogo, arredonda aqui, tava 30, agora eu sei que eu consigo rodar 60 com esses gráficos, total, e pá, coloca ali. Então, assim, eu acho que por um lado, eu não tô falando isso para defender as empresas, mas tô dizendo que acredito que sejam o que elas fazem. Elas acabam se escorando nessa possibilidade, né, uhum. justamente para falar, bom, tá tranquilo ali, tem essa, eu tô com esse jogo aqui, eu vou portar ele para uma nova plataforma, que muitas vezes, você citou o caso específico do Switch, que eu acho que é válido, porque tem essa questão da portabilidade junto com o console, mas ela vale para qualquer console, porque a pessoa não teve aquele console, talvez na época, ou porque ela, talvez ela tenha tido o console, mas aí não jogou na época e passou-se muito tempo, um lançamento novo é uma chance da pessoa animar e acabar comprando aquele jogo ali. Então, uhum. acho que as empresas acabam usando meio que isso como uma muleta. Para eles é muito melhor, e eu acho que a melhor empresa para a gente falar sobre a questão de retrocompatibilidade é a própria Nintendo.
Sim.
Que ela não te poupa em nenhuma geração de comprar novamente Super Mario. Então, assim, eu conheço gente que já comprou, sei lá, comprou no 3DS, comprou no Wii, depois teve que comprar no Wii, no Wii U, e não sei agora se já está disponível ou não no Switch, ou se é só pelo serviço de assinatura. Mas, assim, ela não perde a oportunidade de te vender novamente aquele produto ali, né? Então, eu acho que é uma questão que as empresas meio que jogam de ombro, assim, sabe? Enquanto você vê que no PC, por exemplo, eu não me recordo agora qual foi o jogo, cara. Eu tô com lembrei. Foi o Valkyria Chronicles. Quando ele recebeu, se eu não me engano, a remasterização para PlayStation 4, né, e suporte a troféu, etc e tal, quem tinha ele no PC, isso acontece com vários outros jogos, que agora eu não me lembro de um exemplo, outro exemplo, mas o pessoal só recebe um patch pra, com as melhorias ali no jogo e acabou. Você tem na sua conta da Steam, fim de papo, você segue o jogo e você pode continuar jogando.
Enquanto aconteceu isso também com Dark Souls Remaster.
É, então. Assim, e tem vários outros jogos, assim, se for parar pra analisar aqui. Não que um remaster às vezes não chegue lá também, eu imagino que chegue. Mas é uma questão, assim, opcional. A pessoa ainda continua podendo jogar a versão que ele tinha anteriormente. Eu acho que esse conceito, que todo mundo fala de game as a service, sempre no sentido negativo da palavra, de, eles não querem mais que você tenha controle sobre o jogo, eles querem que você pague por um serviço ali, como é o caso do Game Pass, você parou de pagar, você não tem mais acesso ao conteúdo, então é uma maneira do desenvolvedor continuar ganhando dinheiro, etc e tal, mas eu acho que esse lado também entra como Game as a Service. Olha, você comprou esse jogo com a gente, você tem fidelidade ao nosso console, então peraí, eu vou te oferecer sempre que possível essa retrocompatibilidade, entendeu? Então eu acho que isso eu acho que é uma bobagem até, óbvio que eles ganham muito dinheiro em cima disso, mas pelo fato de eles prestarem talvez um desserviço para o cliente, porque eu penso assim, se eu estou numa plataforma X, hoje nós estamos vendo um exemplo claro disso, essa treta de Epic e Steam e não sei o quê. Meu, a galera já tem uma biblioteca de anos consolidada na Steam, entendeu? Então, quando a Epic tenta fazer uma exclusividade com os jogos lá, além de ter essa questão de que se o jogo está exclusivo na loja da Epic, você não vai poder jogar com o pessoal que tem em outra loja, de repente, né? No caso, GOG ou Steam, tem esse aspecto também da fidelidade. O cara está ali há anos com aquela plataforma ali, vamos dizer assim, que a Steam é uma plataforma de distribuição, uhum. ele não quer ter que ter o trabalho de repente ter dois lugares os jogos ali.
É, exatamente.
Então, assim, eu acho que é uma parada interessante. E eu acho que quem soube explorar muito bem isso, mas ela tinha problemas muito grandes para solucionar, e essa funcionalidade meio que acabou não tendo o destaque, talvez, que deveria, é a própria Microsoft, né, cara? O trampo que eles fizeram de retrocompatibilidade, pra mim, é uma coisa assim, se eu tivesse que definir a melhor maneira de se fazer uma retrocompatibilidade, a Microsoft chegou bem perto.
E eu claro vou te dizer uma coisa, se não fosse essa questão da retrocompatibilidade, eu não teria jogado a franquia Gears, porque eu não tive Xbox 360, e quando eu tive a primeira oportunidade de comprar um Xbox One, logo após o anúncio da retrocompatibilidade, falei, o quê? Agora que eu compro, agora esse console vale pra mim.
Então, se eles não tivessem uma lista limitada, que essa é a minha É o ponto negativo. Uhum. Mas senão, o único ponto negativo é essa lista limitada, que não, ela não expande, ela depende de alguns jogos irem sendo portados aos poucos.
É, mas, cara, porque se tem você aquelas questões de proteção, de direitos, né?
Sim, por exemplo, do contrato, quando o jogo foi desenvolvido.
O próprio Forza lá, o Forza 2, se eu não me engano, Mioda.
Eu acho que aí quando tem uma questão de licença de carro, é uma coisa, ou música, é específico, eu até compreendo. Mas no caso, por exemplo, de outros jogos, e aí são muitos outros, né? Por exemplo, FIFA, até entendo algumas questões que tem essa questão. Mas fora isso, cara, eu acho assim que é uma coisa que deveria. Eu acho que é mais uma vontade das empresas de não colocarem por falta de empenho do que provavelmente
outra coisa. Não, e outra coisa, sabe por que eu acho? Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma empresa que gosta de tem um histórico de retrocompatibilidade que é a Nintendo, né? A Nintendo tinha o Game Boy. Vamos lá para trás, né? O Game Boy Advance, ele roda Game Boy. Aí depois vem o DS, que roda também Game Boy Advance no início.
É o DS Lite, né?
O DS Lite e o DS Fat, né? O primeiro, os dois primeiros modelos. Aí depois vem o 3DS, que roda nativamente o DS também, né? E aí o Wii U, que roda nativamente o Wii. Todos os jogos. E no Switch é o que o Wilde falou, né? A questão de mudança de mídia também, a gente não tinha como rodar os jogos do Wii. Mas o que eu acho legal da opção, e eu acho que a Nintendo faz isso às vezes bem, mas tem um lado ruim. O lado bom é que, por exemplo, Twilight Princess, ele é um jogo de GameCube, né, que foi multigeração e foi para Wii também.
O Wii também.
Eu, inclusive, fechei ele no GameCube, eu nunca tive do Wii. Aí, quando comprou o Wii U, eu falei, pô, ele é retrocompatível com o Wii, vou comprar pro Wii. Cara, na primeira semana que eu comprei o jogo pro Wii, os caras me anunciam o HD do Twilight pro Wii U. Aí eu falei, puta, como é meu Zelda preferido, eu falei, eu preciso ter o HD. Eu vendi o meu do Wii pra pegar o do Wii U. Mas ele deu a opção, assim, o cara que já tinha o Wii, ele pode não querer comprar o novo e poder rodar o mesmo jogo que ele tinha.
Sim.
Então isso eu acho muito bom. Mas ao mesmo tempo, que o Wilde falou faz muito sentido. A Nintendo vem vendendo pra gente muitos jogos do Mario todo ano, a cada console. Eu não sei, eu já perdi as contas, honestamente, de quantas vezes eu comprei Mario World na minha vida. Porque eu tenho ele eu tinha comprado ele originalmente, eu tenho ele, a versão dele de GBA, né, que ele foi portado.
Sim.
Aí eu comprei ele no Virtual Console do 3DS, depois eu comprei ele no Wii U, entendeu? E, cara,
você é um parado.
Pois é. Então, assim, porque é um jogo, cara, que eu quero jogar ele quando eu puder jogar. E agora eu comprei o Super Nintendo Classic, né, que a gente tava conversando.
Ah, que delícia, cara.
Pô, cara, aí eu joguei nele. Ele me tirou a vontade de uma possível compra pro Switch. Porque
tá
eu falei, cara, agora eu tenho ele como era, sabe?
Então. Justamente isso, né? Aí a gente já entra na questão. Não estão só remasterizando jogos, estão remasterizando consoles também agora.
Pois é.
E, cara, você tem os mini consoles, né? Você tem o Super Nintendo, o NES, né? Que foi o primeiro.
Isso.
Que puxou essa galera. Aí depois veio o Super NES, que é o que eu tenho. PlayStation Classic, né? Que apareceu, eu também tenho.
Você tem o Classic?
Tenho.
É, legal.
Eu peguei ele numa troca aí, num rolo. Tá bem legal, tô jogando ele. Bastante coisa que eu não conhecia de PS1 eu tô jogando. Até porque eu não vou ensinar aqui, mas o desbloqueio do PS1 Classic é ridículo, cara. Ridículo. E tá pra sair o Mega Drive, que eu quero, com certeza. Saiu, se eu não me engano, uma máquina da Neo Geo, cara, em miniatura, que simula um arcadezinho em miniatura, que é um absurdo de caro.
Esse é um amigo meu que comprou, cara.
Esse eu não quero, não.
Pois é, mas ele tem um problema. Eu achei legal esse negócio do Neo Geo, mas eu achei esse aí, por exemplo, muito cara de brinquedo. Assim, na parte prática de jogar, eu preferiria ter o Neo Geo Pocket, que é aquele que é igual um portátil.
Sei.
Porque esse aí ficou mais um brinquedinho, né? É difícil. Ele liga na TV, é legal, mas pra jogar ali, cara, vai ser miopia, vai triplicar,
total,
né?
Total, cara. E tá anunciado, foi anunciado também na E3 o PC Engine, cara, mini. A Konami anunciou em parceria, né? A Konami que anunciou lá. E, cara, simplesmente eu falei, Cara, até onde que a gente vai nisso, né? Essas remasterizações aí? Será que são realmente necessárias? Em relação aos jogos, eu fico pensando, talvez uma remasterização possa preservar o jogo, né? A IP, né? Porque tem jogos, por exemplo, do passado, que com o passar das eras assim, se você não tiver um backup ou uma versão remaster, simplesmente vão sumir, né, cara? Se a gente não cuidar. Tem
muito jogo. Essa é uma das razões, por exemplo, eu sempre fui um apaixonado, não sei se... Você é bem mais novo que eu, então não sei se você pegou tanto isso. O Wild é mais pra minha geração. Eu joguei muitos jogos da LucasArts, né?
Sim.
Monkey Click. Island, né? Tem um que eu jogava que se chama Loom. É igual o Doom, mas com L. Uhum. Que é maravilhoso também. Então, assim, muitos jogos point and click, adventure, e eu era fascinado, né? Depois do Full Throttle.
É, eu ia falar o Full Throttle agora. Eu joguei o Full Throttle no PS Vita.
Pois é. Aí tem um
remaster, né? Verdade.
Lindo, exatamente. Cara. Lindo, lindo. Vale a pena jogar. É lindo. Só que antes de sair esse remaster, eu peguei o meu primeiro PSP foi justamente por causa disso, cara. O primeiro emulador que eu botei no PSP foi o Scum lá, né?
Scum
VM. Pra poder ter esses jogos, cara. O The Dig, por exemplo. Eu poder voltar a jogar, né?
Green Fandango, né?
Agora falta é coragem pra começar mesmo, né? Porque jogar o mouse simulado pelo analógico é duro. Ali.
É difícil. É difícil mesmo, cara. Aí a gente citou o Vita. O Vita foi mais um console que teve essa leva também. Não é nem leva de remasterização, é retrocompatibilidade, né?
Sim, só porque você teve tudo que você...
Só que não com o disco, né?
É, mas assim, pelo menos tendo a retrocompatibilidade ali de a retrocompatibilidade, mesmo que seja pela PSN, né? Sim. No caso, você comprou o jogo ali. Sim. Eu acho que ainda assim tá valendo. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas sim, eu
cara,
acho que
a
é
ideal,
super legal.
A retrocompatibilidade ideal é a do Wii U. Pra mim é a do Wii U.
Cara, eu acho que a retrocompatibilidade mais, como eu falei, acho que é do Xbox, porque assim, o que eles fizeram em termos de upgrade ali, cara, é assustador. Uhum. Eu fui ver o Splinter Cell Conviction, cara, ele rodando no Xbox One X é uma parada assustadora.
É porque o One X tem essa parada de melhorar, né, cara?
É verdade.
Ele melhora a renderização e ainda assim aumenta, faz o upscaling pra 4K até. De um jogo que era nativamente 720p.
Aí então, você já tem um... Aí já é um benefício. Aí, cara, aí é aquela questão. Pô, aí eu pago de novo, entendeu? Aí eu acho que até vale a pena você pagar de novo.
Sabe, cara, eu acho que é um negócio, assim, interessante. E quando a gente fala também de retrocompatibilidade, só a gente não fala só dos jogos, às vezes, a gente fica muito preso nisso, mas até mesmo na questão de periféricos, cara. Uma coisa que me irrita profundamente é, por exemplo, não existe porquê. Se você pega um jogo no PC e você coloca um controle de Play 3, um controle de, ou um controle de Xbox 360, de One, ou PS4, ele vai funcionar normalmente com qualquer um desses jogos. Vai instalar o driver e beleza. Sim. Eu não entendo porque o Play 3, por exemplo, que tem um controle lento, cara. Nossa, tem uma bronca daquele controle. Depois que você fica muito tempo sem jogar...
O analógico não, os gatilhos
mesmo
são
os analógicos,
vista.
Cara.
Só um parênteses. Eu achei que eu era a única pessoa que falava lento. Tô feliz. Só isso.
Cara, e assim... Pô, por que não deixar você utilizar... Você pode utilizar o controle do Play 4. Ok, você vai lá, pareia ele. Mas as funções, por exemplo,
você
de...
Você sabe o que é engraçado?
De vibração não funcionam no controle.
O que é engraçado é justamente isso. Você pode usar o controle do Play 4 no Play 3, mas não pode usar o do Play 3 no Play 4.
É, eu até entendo. What que the fuck? Você pode ter feito algumas funcionalidades, mas o contrário, por exemplo, do Play 4 não funcionar no Play 3, não tem porquê, mano. É só atualizar o driver. Não, ele funciona. Ele não funciona o DualShock, né? A vibração e tal. Então, você vai andar um jogo de carro, alguma coisa, né? Parece que, porra, é piada. Então, assim, eu acho que certas coisas... Eu não sei se eles medem também uma questão de o quanto as pessoas... Eles devem ter alguma estatística nesse sentido.
Com certeza. Né,
do o quanto as pessoas utilizam ou não aquilo realmente, para até basear o que vai ser feito. Agora, eu acho que talvez para o desenvolvedor também é interessante se você tiver a possibilidade, sei lá, eu achei muito legal, cara, o que a Microsoft fez com alguns jogos de 360 e o One, que vinha na caixa, na parte de cima vinha Xbox One, Xbox 360. Então se você falar, pô, se eu tenho o 360, se eu tenho o Xbox One, eu posso comprar esse jogo. que ele serve para mim ali, entendeu? Então assim, nesse, no período de transição, eu acho que até ajuda a empurrar as pessoas. Tem um aspecto de que, eu comprei uma nova geração, quero jogar jogos novos. Mas eu, por exemplo, quando fui fazer a migração, falei, putz, eu tenho muita coisa ainda para jogar no meu console aqui ainda, entendeu? Então acho que eu vou esperar mais um pouco.
Você tem Xbox One ainda?
Não, vendi já fazem, sei lá,
isso que eu ia perguntar, eu achei que você tinha. Não,
já fazem uns 2 anos e meio, já bateu várias vezes vontade de pegar de novo por causa de Forza Horizon 2, ainda mais agora que eu vi que não tem mais como você comprar o jogo. E eu tinha ele, eu vendi na época, que é meu xodó, assim, tá na Santíssima Trindade dos jogos de corrida, né?
Que eu sabe que eu peguei o Xbox esse ano, cara. Eu não tinha o Xbox One, e aí eu cheguei nesse ano, eu já tava com uma vontade de jogar. Eu tinha jogado Gears 3 no 360, foi o único que eu tinha jogado, e fechado, e aí eu falei, puta, agora saiu 4, aí tem um remaster. Pô, esse Rise é um jogo que eu sempre queria ter jogado. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, até que o meu filho me pediu, mas eu queria jogar Cuphead. Eu falei, pô, tu foi escolher o único console que eu não tenho aqui. E aí ele, não, pô, isso aqui, então eu decidi. E aí, como já tá agora no fim da geração, né? E foi nesse ano, eu optei pelo One S, e não o One X. Eu peguei ele bem mais barato, peguei num preço ótimo, lacradinho, bonitinho. E eu acho ele muito bonito, né? O console e tal. Eu acabei pegando ele. E corri atrás, fechei o Rise, tô jogando agora o Ultimate, né? O Gears remasterizado, né? Que é o 1. E, cara, uma das coisas que me fascinou para pegar o Xbox foi justamente o poder de retrocompatibilidade dele. Eu tô pegando 3 consoles, eu não tô pegando 1.
Exatamente.
Então isso pra mim vale muito. E a minha maior esperança, que, bicho, vai ser assim uma experiência maravilhosa, se o Xbox Scarlett pudesse ser compatível com isso tudo. Porque aí a gente tem 4 gerações dentro de casa, sabe?
Sim.
Isso, e, cara, pra mim, isso é muito legal.
Eu acho que a Microsoft, se ela não implementar isso... Talvez não implemente desde o começo e use isso como uma cartada de marketing no futuro, mas enfim... Porque o grande problema do PlayStation 3 não ser retrocompatível com 4 é o próprio Cell, né? A arquitetura lá, que a gente já comentou, a arquitetura alienígena do Cell. Então, cara, eu acho que a Microsoft, como ela faz um bagulho mais voltado pra uma arquitetura de PC, cara, aí fica aquela questão que o vídeo levantou, né, cara? Será que é má vontade dos caras, se não quiserem?
Pois é, mas eu acho complicado eles andarem pra trás agora, né? Chegar e falar, olha, a gente não é mais, tá? Retrocompatível. Porque assim, o cara que tem um monte de jogo do Xbox One pra jogar, mas tem ainda muito jogo 360, ele pode falar, poxa, eu vou ter que manter 2 consoles pra ter os meus consoles todos.
Não sei, cara, porque tanto a Sony quanto a Microsoft já peidaram na farofa já. Você lembra do comecinho do Xbox, como é que foi, cara? Que os caras deram uma peidada. Claro.
Erraram feio, né? Várias vezes.
Mas eu falo assim, e não é só essa questão de eu ter um console só. Isso com certeza é muito legal. Você fala, bom, tô vendendo meu console, então você faz um dinheiro ali de repente, se você quiser. Sim. Ajuda você no salto de geração.
Claro. Né?
Com a grana, seu investimento acaba sendo menor. Mas principalmente tem uma questão de comodidade, cara. Consoles novos têm novas funcionalidades.
Exato.
Então, por exemplo, o que me incomoda muito, por exemplo, hoje, pra voltar pro Play 3, não é propriamente os gráficos. Isso não
é.
Liga.
A Dash.
Mas eu falo assim, não, a Dash ainda vai ter, cara. Tem a lentidão, é uma coisa que incomoda, porque você vê a diferença.
É bem,
né?
Lento mesmo.
Bem mais,
cara.
Lento de você mexer num e no outro. Mas também tem essa questão de você, o controle, que você vai ter que jogar com o controle. Se você tiver a experiência da questão de vibração e tal, você vai ter que utilizar o controle original, e além disso, você deixa de ter todas as funcionalidades. Eu sou uma pessoa que jogo muito, sempre online e com galera em par e batendo papo, a não ser que seja um jogo de história, alguma coisa assim que eu queira fazer. Né? Então, aí, a hora que eu tô ali, geralmente ou eu muto o pessoal, ou se eu vejo que é um trecho muito longo, eu acabo jogando offline mesmo. Mas toda essa questão dessas funcionalidades você não tem no Play 3. Por exemplo, crosshat, a agilidade, essas comodidades. Então, quando você faz a portabilidade dos jogos, é legal por conta disso também. Você leva essas features. Então, às vezes eu tenho preguiça de voltar pro Play 3 em alguns jogos por causa disso daí, sabe? Toda essa questão.
Isso é verdade.
É bem compreensível.
Inclusive você falou, né, Wild, já que te incomodava o PSP, pelo mesmo motivo do PS3, né? Você falou, eu comecei a jogar no Vita, tela maior, tela melhor.
A falta
e
do
tal.
Analógico.
Exatamente, assim, o Vita, mesmo sem estar desbloqueado, ele já tem uma série de melhorias os jogos de PSP, você pode jogar o segundo analógico ali, atribuir. Então, é um negócio bem interessante mesmo, né, assim, de você fazer.
É, porque alguns jogos não basta eles serem compatíveis, né? Você realmente se acostuma com outro tipo de experiência e às vezes é difícil. Eu tava, a gente já conversou isso algumas vezes, eu tava falando com o TLX, que um jogo que eu tive que parar de jogar foi o Zelda Skyward Sword, porque eu não me adaptei aos sensores de movimento. Então esse é um jogo que eu gostaria muito de ver remasterizado, para ele poder usar features do Switch e poder vir mais bonito, não ficar perdido lá no passado, né? Então isso também é legal.
Animal, cara, animal. E é aquela questão, né, galera, é sempre bom você, tipo, poder ter tua biblioteca no teu console atual, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer uma coisa. Por exemplo, saiu pra PlayStation 4 a versão do Resident Evil Revelation, a versão do 5, a versão do 6. Eu, de fato, eu quero essas versões pro PlayStation 4, já que o PlayStation 4 é o game, vamos dizer assim, da atualidade, e que possivelmente vai ser retrocompatível. Então eu queria o quê? Eu queria me desfazer das minhas versões de PlayStation 3 pra poder pegar de PlayStation 4, só que acaba sendo desvalorizada essas versões mais antigas.
Exato.
E uma outra coisa também que me fez lembrar, que o Wilde falou a questão da comodidade, tem outra questão também, a questão de espaço. Porque se você consegue um console retrocompatível, que foi o caso do Xbox 360, eu, se tivesse um Xbox 360 na geração passada e fosse migrar pro One, cara, não tinha por que continuar. Cara, é retrocompatível mesmo. Os principais jogos, eles são compatíveis, vambora, vamos abraçar. Sim. Isso, tá certo que no começo era bem restrita a lista, hoje já é uma coisa maior, e até por isso que eu comentei, né, que pra mim a melhor retrocompatibilidade que teve foi a do Wii U, porque você colocava qualquer disco de Wii na parada e rodava. O Xbox ainda você tinha os selecionados, né? A questão, o Xbox hoje ele tem alguns títulos de Xbox original pra você jogar no One, certo? Só que tem um jogo que eu acho muito, muito bacana. Pra quem escuta o podcast sabe que eu sou apaixonado, sou fissurado na temática oriental e coisas relacionadas a ninjas. Tem um jogo do Xbox original, cara, que não teve... Ele não foi liberado nessa compatibilidade do Xbox One, que é o Otogi, cara. Que é um jogo muito bom.
Legal.
O Ninja Blade é do 360, se não me engano. Mas eu acho que o Ninja Blade também não é retrocompatível.
É da From Software, né, o Ninja Blade?
Não, eu não lembro se é da From Software.
Eu acho que é. Que ele é bem over the top, assim, o Ninja Gaiden, cheio de Quick Time Event. Né?
Sim, sim. Que tipo,
começa descendo do céu, isso, cai num prédio.
Isso mesmo.
É da From Software esse jogo. Até eu fiquei surpreso de saber o dia que eu tava vendo um vídeo sobre.
Eu estou surpreso agora que é da From Software.
Gozado. Que é super over the top, não tem nada a ver com Dark Souls.
Exatamente, cara.
Que engraçado.
É porque hoje a From Software é dona da franquia Tenchu, né, cara? Tanto que o pessoal achou que o Sekiro poderia ter sido um Tenchu. Aliás, um dos desenvolvedores, né, falou que ele era pra ser um Tenchu novo, só que no meio do caminho eles deixaram pra transformar em uma coisa mais original.
Você tava falando da retrocompatibilidade do Wii U. Uhum. Pra mim só tem um ponto que não é perfeito, tá, mas eu entendo que seja necessário. A questão de você ter que entrar no menu do Wii não me incomoda, porque pra mim, sim, é como se você estivesse entrando no Wii, né?
Sim,
você
exatamente.
Vai ali no menu, você entra no Wii.
Você dá um
problema... É que quando a primeira vez que eu escutei que ele era retrocompatível e eu falei, nossa, que bacana, eu pensei que eu poderia jogar os jogos do Wii com o gamepad, né? E isso é uma coisa que não pode, são raríssimos os jogos. Então, assim, eu teria que comprar o Remote Control e o Nunchuck, né?
Uh-huh.
Pra poder jogar os jogos que eu queria jogar. E aí eu falei, nossa, aí o Zelda eu tive que jogar com aquilo. Mesmo Entendi. Depois de descobrir aquele controle, né? Que tem um controle que se você plugar no Remote Control, você consegue usar ele, mas aí você tem que...
Classic Controller, né?
Pois é, mas aí você tem que usar ele com aquele treco pendurado, né, cara? O Remote Control pendurado, esquisito.
É bem estranho. Uma coisa que eu te digo em relação ao... É porque assim... Quando eu comprei meu Wii U, que eu já não tenho mais, eu comprei aquela versão que vinha com Mario Kart 8, cara. E ele já vinha com Remote Control.
Só uma dúvida só, pessoal. O Wii U, ele nativamente, ele era compatível com o GameCube ou só depois do desbloqueio?
no GameCube só depois do desbloqueio.
Só desbloqueio, é. Ele é nativamente compatível com o Wii. Exato. O Wii é que tem umas unidades no início que são compatíveis com o GameCube nativamente.
Isso. Que
é o primeiro modelo, acho que, mesmo. Acho que só aquele menorzinho, aquele offline, né, um vermelhinho, até que foi lançar em alguns lugares, que ele não tem compatibilidade, né? Que ele não tem a porta para os controles e cartão.
Não, exatamente. Não, é o primeiro modelo, não. É um RVL001, se eu não me engano, o código do console que tem essa... Porque alguns modelos do Wii mesmo, a segunda leva de Wii, ele já não tem essa compatibilidade com o GameCube.
Eles fizeram meio que a mesma coisa com o DS, né? Os primeiros dois DS.
Eles fizeram uma tacada meio igual o PlayStation 3.
Exato,
lá.
Exato, exatamente.
Veio com retrocompatibilidade melhor nativa, comparação. Que era, na verdade, um Play 2 soldado na placa lá.
Melhor comparação.
Por causa dos problemas e dos custos, os caras acabaram tirando fora depois.
Né? É uma pena, né? Uma pena, inclusive, porque para mim o PlayStation 3, o primeiro, é o mais bonito, disparado dos outros, né? Então ter um console bonito daquele, apesar de pesar 100 quilos, né?
Aquilo ali.
E parecer um grill.
É, eu acho ele muito bonito, aquele black piano, né? E tal. Até
cara, eu detesto black piano, cara.
Mano, eu não posso ter nada black piano, mano. Todo mundo reclamou do PS4 Slim, porque ele é todo fosco, né?
Certo.
Cara, eu achei uma beleza, cara.
Eu também.
O meu Play 3 é o Super Slim. É aquele último modelo horroroso lá.
É bem
mas
feio,
tava
né?
firme e forte rodando. Isso. Mas ele é black piano. Meu Deus do céu, cara. Não foi uma semana black piano.
Pois
não. Black piano arriscado.
Nossa, arriscado, cara.
Mas vocês não gostam.
Meu Play 4, aquela plate dele lá, tinha película, cara.
Cacete, mano. O TLX é sistemático.
Sistemático, cara. Pra você ter uma ideia. Agora eu tô querendo comprar um smartphone novo e eu tô tomando cuidado pra não pegar um smartphone de vidro, com corpo de vidro, porque eu tenho agonia de ver marca de dedo.
É, mas aí depende. É, o smartphone você ainda tem mais opção, né? Console.
A retrocompatibilidade num smartphone também é um negócio pra se falar, cara.
Olha só, porque é game também, né?
É, eu já comecei a ver gente que tá começando a conservar, por exemplo, o iPhone 4, 4S, por exemplo.
Temos um
não
aqui,
tem
temos
suporte.
Um aqui na conversa.
Exato.
Que tá desabilitando todas as funções online, mantendo ele totalmente offline, pra realmente não atualizar e não perder jogos. Porque tem alguns jogos que você nem tem mais disponível, né?
É.
Que é também uma parada muito. Isso realmente é muito bizarro, porque não tem porquê você não manter. Eles dizem que o desenvolvedor tem que manter o aplicativo, né, no caso o jogo, dentro dos parâmetros de segurança para não ter brecha de segurança numa versão posterior do sistema operacional e tal. Mas eu já comecei a ver, eu acompanho muito o canal do Metal Jesus Rocks, não sei se vocês acompanham.
Sim, muito bom.
Eu acho muito legal o canal dele, assim, porque ele fala de uma maneira bem tranquila sobre essa questão de colecionismo, assim, e uma das coisas que ele fala, justamente tem um vídeo dele falando sobre isso. Ele conservou um iPhone 4, 4S, porque lá tinha Infinity Blade, que eu acho que já não tá mais disponível
não
pra
tem.
Você
isso.
baixar, que era da Epic, inclusive, né, Infinity Blade. Só tem no iOS, não chegou, acho que a vir pro Android. E, enfim, vários outros jogos. Ele tinha lá um Doom, que foi até portado pela própria Ubisoft pro iPhone, que ele é um Doom, como se fosse um Dungeon Crawler. Você tem ali a visão, né, do próprio Doom, já é meio Dungeon Crawler, e é meio que RPG, assim, as ações que você tem pra fazer no jogo.
É, isso, isso é uma coisa que, assim, vai até, sem querer invadir esse assunto tanto, mas porque isso vai certamente virar um podcast, mas é uma das coisas que me anima pro Apple Arcade, porque você vai pagar uma mensalidade e você tem direito àquele jogo, você não se prende mais nisso, porque é uma coisa que está acontecendo. Eles poderiam ter feito uma aba, por exemplo, dentro do iTunes ou então da Google Play, assim, jogos antigos. E aí, quando você for jogar, você vai ver um jogo com a resolução pior, com a tela que não é 16:9, que não é mais para a resolução atual, mas é como se fosse um jogo antigo. Porque o que está acontecendo, eu ainda não cheguei ao ponto de ter outros iPhones. Até tenho um iPhone 4 aqui, mas tenho pela coisa da relíquia, não pelos jogos. Mas, por exemplo, O meu iPhone tem 60 jogos. Sabe por quê? Porque tem jogos ali que eu não estão mais no iTunes, na App Store, entendeu? Então isso, se eu deletar aquele jogo...
Já era,
porque a Apple vai descontinuar o iTunes.
Saudades.
Então eu não posso nem guardar.
Saudades de Dead Space versão de Android.
Cara, nem me fala isso, porque tem uma raiva, cara, disso aí. Uma raiva lascada. Aquele jogo é animal, cara. Bicho, eu não sei o que os filhos da puta fizeram com esse negócio, cara. Simplesmente não tá mais disponível pra você baixar o Dead Space. Não, cara, você chegou a jogar até o final, TLX?
Joguei, eu terminei, cara.
Pô, cara, Samus Aran Feelings, aquele
foda,
jogo total.
Foda pra caralho, mano.
Vocês usam Android, não é?
Sim.
Então,
eu uso o iOS.
TLX,
não sei.
É, o iOS. Pois é, porque eu sei que existem sites que têm esses jogos armazenados pra você conseguir botar de outras formas.
É, assim. Sim, não, mas me irrita o fato de você falar assim, bom, é justamente aí nós vamos entrar num outro podcast de Química Digital, mas
eu
justamente
comprei a parada,
eu comprei, eu paguei o bagulho ali, o negócio é
eu
meu, ele está
bagulho
vinculado à minha conta, eu consigo baixar o jogo, mas o pacote de dados que vai liberar realmente o jogo, que vai permitir, simplesmente tá desligado no servidor da EA. Então, tipo assim, é uma parada que eu falo, mano, que caralho é isso, cara? Isso não faz sentido.
Você não, na verdade, você não comprou o jogo, você comprou o direito de jogar. Você comprou, como diz um amigo meu, um monte de arquivo junto, entendeu?
É, assim, você comprou e não tem jeito de rebaixar e baixar novamente.
Que é errado, entendeu? Cara. Eu, por exemplo, tenho um jogo maravilhoso, não sei se vocês já jogaram, mas é um jogo chamado Shadowgun. É um jogo...
É o Gears
de Android, né?
Exato. É um jogo que eu já fechei duas vezes e ele não está mais nas lojas. Acabou.
Caraca.
Ele... O Shadowgun que tá lá é um Shadowgun meio Fortnite.
Sim.
Os caras remodelaram o jogo pra um Battle Royale.
Sem modo campanha.
Acabou. Exatamente. O modo campanha. E eu tenho ele no meu iPhone. Outro dia eu tava com um amigo meu no trabalho e ele falou, cara, tu tem 60 jogos no iPhone? Falei, tenho, porque tem dos 60, 15 aqui, eu não tenho mais como ter. Entendeu? E teve um,
caraca,
que eu deletei sem saber, que era chamava Treasure Heart, uma coisa assim, um jogo visto de cima, poligonal, meio Zelda, lindo jogo, fechei, e aí eu falei, pô, vou jogar aquele jogo de novo, sumiu, nunca mais vou ver o jogo, entendeu?
Então aí eu digo, a preservação da memória dos games.
Exatamente.
É, cara,
exatamente.
Essa questão aí da pano pra manga. Mas, assim, recado que eu tenho pra você aí que nos acompanhou até aqui é, cara, quer continuar jogando seus jogos no futuro? Mantenha um console em bom estado, funcionando. De tempo em tempo, troca a pasta térmica dele, faça uma boa limpeza ali, que não é só apertar o power e desligar.
Exatamente.
E mantenha suas mídias também, cara, porque esse tipo de coisa é complicado, cara, assim, e a galera não se dá conta nisso, acho que agora é pouco, teve um jogo, né, até que foi arrancado da PSN, se eu não me engano, aí teve algum jogo que você, mesmo quem tinha licença, né, poder mais baixar, aconteceu com o PT, mas era uma demo, necessariamente, então...
Aconteceu com Marvel vs. Capcom, né?
Exatamente.
Ah, é? Mas você não podia comprar ele novamente?
Não, tinha saído você... tudo quanto é jogo da Marvel, o próprio...
Não, mas eu falo assim, se você tiver ele, você ainda poderia baixar. Eu ouvi dizer que teve algum jogo aí na PSN que você não poderia... Aconteceu a mesma coisa que o Dead Space, você não, no mobile, você não ia conseguir.
Sumiu.
Você não, mesmo tendo pago, você não conseguiria, como aconteceu com o PT, entendeu?
Muito bem, senhores, muito bem. A gente tem aqui, né, um bastante pano para manga aqui para a gente gravar uns 4 casts seguidos.
Opa!
Mas eu acho que a gente conseguiu abordar... É, de uma forma rápida e sucinta, esse universo do remaster e da retrocompatibilidade, quando que um vale mais do que o outro, o que é mais importante. Eu acho que cada um tem o seu tipo de uso, cada um tem a sua preferência, o jogo que queria remasterizado, o jogo que só queria usar o que você já tem. E acho bacana também vocês ouvintes, mandem pra gente no nosso e-mail, o que vocês acham, quais são os consoles que vocês têm, que vocês gostam mais, porque eles têm retrocompatibilidade ou porque eles têm mais remaster. Vocês vão ficando com os consoles, vocês gostam de trocar. Isso pra gente é bastante importante pra gente saber, né?
Exatamente.
Com certeza. É, vamos só partir só pra leitura de comentários aqui, então, que tem um e-mail do Fabrício Carim, tudo bem?
Ótimo.
Opa, bora. Chama a vinheta!
Música. Bom, então vamos aqui na leitura das cartinhas dos baixinhos, no caso, cartinha do Fabrício aqui. Fabrício Carim 77, aqui, nosso amigo aí, né, que deixou um comentário aqui falando sobre o último podcast da Season 4, né, que é a E3 2019. Ele começa aqui dizendo: essa E3 foi boa, mas podia ser melhor. Foram mostrados muitos jogos interessantes para o período dos próximos 12 meses, mas os novos consoles só na próxima. Falando em consoles, que anúncio vago do Project Scarlet. Imagino que tenha sido feito de última hora, pois a Sony fez um anúncio praticamente igual um mês antes. A conferência da Microsoft teve uma quantidade considerável de conteúdo. Vale ressaltar que 34 dos 60 jogos mostrados estarão no Game Pass no lançamento. Bom, isso é interessante.
Delícia.
Para que o novo...
Terei para PC.
Para que o novo Xbox seja totalmente compatível, ele tem que manter a retrocompatibilidade. Não faz sentido não ser assim, tanto no critério técnico quanto comercial. A nossa dúvida aqui, Fabrício, é justamente se eles vão continuar adicionando jogos 360.
Exatamente.
Porque eu acho que ter essa retrocompatibilidade do que já tinha anunciado, maravilha. Agora, quando eles falam que não vão mais lançar nenhum jogo retrocompatível no One, a gente fica sem saber se vai ser adicionado novos no Project Scarlet, né?
Como dizia o Bolsa, a gente fica meio cabreiro.
Quanto a Square e Nintendo, tiveram as suas melhores conferências em anos, porém não pretendo comprar nada do que vi por lá. Final Fantasy VII, ele tá parecendo eu, porra. Final Fantasy VII parece muito bom, mas como já terminei o original, não tenho pressa. Bethesda, Vexame e Doom. Vexame? Tem um jogo chamado Vexame? Não, foi só o Vexame da Bethesda e o Doom, foi os pontos altos dela. Ah, entendi.
Ai, meu Deus. Eu fui até olhar a lista aqui, eu falei, opa, peraí, acho que não lembro.
Que jogo é esse?
Ele fala da Devolve Digital, né, cara, uma das... Seria produtoras indies, né, publishers, né, mais descolados, assim, cara, Hotline Miami, muito jogo interessante, os caras têm um tino pra escolher o perfil de jogo que vai lançar, muito legal, e Reza a Lenda, que é uma das melhores festas da E3, é da Devolver Digital.
Um dia a gente vai colar nessas festas aí.
Isso. Devolver, vale a pena assistir pela galhofa. E aqui ele começa aqui o top 3 dele falando: 3, a frase disponível no Game Pass lançamento. 2, Cyberpunk 2077. Não é de hoje que pretendo comprar este jogo com ou sem Keanu Reeves, mas essa foi a cereja no bolo. O mais legal disso aqui foi: you are breathtaking. Não esqueci de comentar isso, cara. Isso é maravilhoso.
Você sabe que isso pode virar, isso tem chance de virar um troféu do jogo, né? You are breathtaking.
Com certeza.
Com certeza, meu.
Já estão pedindo.
Fantasy, e o número 1, né? Phantasy Star Online 2 foi a única coisa boa que me fez levantar da cadeira. Este é o jogo que criou o modelo de RPG online nos consoles, modelo esse que é a base para Monster Hunter, God Eater e Destiny. Depois de tanto tempo, a comunidade ocidental já tinha se conformado que não teríamos esse jogo no Oeste. Para nós fãs, este ano... para nós fãs, estando no nível de um Final Fantasy VII Remake ou Shenmue 3... Já avisei meus amigos no Destiny que jogo desde o beta do primeiro, que não me verão mais quando Phantasy Star Online 2 for lançado. Maravilha, valeu aí, Fabrício, pelo comentário. E lembrando aí, galera, vocês que nos ouvem pelo Spotify, pelos seus agregadores de podcast, a gente também tem um blog, é o playroomgames.wordpress.com. Acessem lá, tem outros materiais que nós publicamos também. E deixem seus comentários lá pra gente, sugestão de pauta, impressão de vocês. Enfim, é isso aí.
Bom, é isso, pessoal. Foi um enorme prazer mais uma vez estar com vocês. Obrigado, TLX. Obrigado, Wilde. E até a próxima.
Falou!
Falou!